A safra de cana no Centro-Sul já acabou. Agora aqui é a entre-safra, quando muito um pouco de colheita de cana bisada ou algum atraso ainda por conta da seca do ano passado. Mas no Nordeste a safra está a todo vapor, com regiões estendendo a moagem ainda até final de fevereiro. Isso mesmo. É para lá então que nós vamos para falarmos mais especificamente das variedades de cana, do melhoramento das variedades, dos materiais mais adaptados ao Nordeste. Vamos então à Carpina, em Pernambuco. De lá, o Djalma Eusébio Simões Neto, professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, uma das universidades integradas ao sistema RIDESA, que é a RIDESA, como todo mundo sabe, é a desenvolvedora e melhoradora de variedades de cana, que agrega universidades federais e todas as regiões produtoras do país. E também ele, coordenador lá de melhoramento da estação de Carpina, vai nos contar aqui um pouquinho, professor. Seja bem-vindo, uma boa tarde. Como estão as condições aí das variedades nessa temporada, sobretudo agora, né, professor? Que nós estamos vendo aí então um segundo semestre com pouca chuva, chuvas irregulares, e isso põe a cana à prova, né, professor?
Boa tarde, Giovanni. Boa tarde a todos que prestigiam esse veículo de comunicação. Realmente, aqui no Nordeste, nós estamos tendo teve um segundo semestre de 2018, com chuvas bem abaixo da média. O primeiro semestre foi animador, choveu bastante, houve uma expectativa de uma safra bem melhor, mas está sendo revisto isso em função do segundo semestre, esse regime ter caído bastante. E algumas regiões têm se comprometido com a safra, né? E vamos aguardar aí o fechamento, depois do final de fevereiro, para ver se a gente vai ter pelo menos uma safra igual à anterior, que já, pelo que aconteceu com a chuva, já estaria de bom tamanho.
Perfeito. Professor, queria fazer um comparativo. Antes de nós entrarmos em algumas variedades mais específicas aí, da RIDESA aí para a região, recentemente nós falamos com alguns consultores aqui no Centro-Sul, mostrando, por exemplo, como a seca de mais de 130, 140 dias aqui, sobretudo em São Paulo, em algumas regiões aí de Minas Gerais, pôs à prova as condições de canas consideradas campeãs, ou seja, canas que naturalmente, ainda que testadas comercialmente, elas nunca tinham passado por um estresse hídrico muito elevado, e isso derrubou muitas expectativas. Pois bem, o Nordeste já está acostumado a um regime de chuva meio complicado. As variedades aí já são bem adaptadas, professor, ou elas sofrem também demasiadamente quando tem um estresse hídrico muito grande?
Bom, Giovanni, é que aqui no Nordeste a gente tem um ciclo desse de 120 dias de sem chuva, isso é natural, normal, anualmente. Então, quando a gente tem período de maior estiagem, como foi em 2018, a gente chegou a ter 180, mais de 180 dias de chuvas inexpressivas na cana-de-açúcar, muito pontuais. Então, o programa de melhoramento da RIDESA, que está nas 10 universidades, tem essa peculiaridade de estar sendo desenvolvido, na trajetória, aqui em 10 locais, 10 estados brasileiros. E aqui a gente tem um programa nosso aqui da Universidade Federal de Pernambuco e o da Universidade Federal de Alagoas, nosso estado, o irmão aqui vizinho, e a RIDESA tem nessas duas universidades suas estações de florescimento e cruzamento, que é a estação de Devaneio aqui em Pernambuco, no município de Amaragi, onde temos um banco de germoplasma, e a estação de Serra do Ouro, no município de Murici, em Alagoas, onde tem outro banco de germoplasma. E essas estações se completam em trabalhos de hibridação, que vão tanto atender as universidades do Sul, do Centro-Sul, as restantes da região Nordeste, do Centro-Oeste, da região brasileira, do Centro-Oeste, tudo, mandando as sementes, as cariopsis. E a gente também faz esse trabalho aqui no Nordeste, das hibridações, para a nossa região. E fazemos todos os anos milhões de cílios que são germinados e a gente faz a seleção local. De forma que hoje, se a gente pegar centro varietal dos estados do Nordeste, a única variedade assim, de expressão desenvolvida no centro-sul ou no centro-oeste que veio para cá e está no plantel dando contribuição é aquela RB 86-75-15, que o povo chama de Mineirinha.
Que é a mais usada, né, João?
A mais usada em termos de Brasil. De Nordeste, é uma selecionada no Nordeste, que é a RB 92-579.
Uhum.
Ela está entre as três primeiras do Brasil, mas no Nordeste é a mais cultivada.
92-579.
Uhum. Ela foi selecionada e liberada aqui nessa região nossa, de tabuleiros costeiros do Nordeste. Uhum. Então, é uma adaptação muito boa. E as outras RBs que fazem parte do centro varietal das usinas do Nordeste, você não encontra variedades feitas aí do CTC, variedades das ideias do centro sul, RBs de São Paulo, do Paraná, porque foram selecionadas em outros ambientes diferentes.
Perfeito.
Hoje os clones que estão crescendo foram aqueles selecionados aqui no Nordeste.
Perfeito. Agora, professor, o microclima aí da Zona da Mata de Pernambuco, quer dizer, que é um microclima também tá bem diferente do microclima do Agreste, naturalmente. E vocês ainda estão, vocês em Carpina ainda estão na Zona da Mata Norte ainda, né? Quer dizer, esse microclima, ele não se assemelha em algumas regiões daqui do Centro-Sul também, pelo menos em regime pluviométrico, professor?
O regime pluviométrico e um pouco, talvez, em solo, a gente esteja um pouco próximo aí da região da Araçatuba e de algumas regiões pontuais de Goiás. Mas o restante dessa região canavieira do Centro-Sul é condições bem mais favoráveis. O que a gente tem de melhor é mais insolação no período que a cana está desenvolvendo, e mais calor, temperatura, isso ajuda. Mas, por outro lado, nós não temos os solos que tem nessa região do Centro-Sul. Nossos solos são muito temperizados, pobres, e tem que ser muito bem manejados para a cultura da cana-de-açúcar. E somado a isso, aos déficits hídricos, onde aqui o Nordeste está investindo bastante em irrigação. Nos últimos 3 anos, várias usinas iniciaram seus projetos de irrigação por gotejamento, isso baseado no sucesso que foi a Agrovale lá em Juazeiro da Bahia, que teve produtividades chegando em primeiro corte até 280 toneladas no comercial, no segundo perto de 200, e eu cheguei a ver áreas de quarto corte dando 150 toneladas por hectare em área de gotejamento. Então as usinas daqui da região do litoral do Nordeste, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, nos últimos 3 anos tem começado seus projetos de gotejamento, que é onde vai dar uma sustentabilidade à produtividade dessa região.
Exatamente. Eu lembrei conversando com o Edmundo, do Sindalco Paraíba, ele falou que a Paraíba também está bem adiantada em projetos de canavicultura por gotejamento, né, Dijon?
Isso. Até ela saiu, a Paraíba e Alagoas começaram até antes de Pernambuco, por Pernambuco ter sempre mais uma reserva de água, mas só que isso aí cada vez mais fica mais difícil. Então Pernambuco também já partiu para o projeto de gotejamento. A Lagoas e a Paraíba começou antes, Pernambuco agora já começou nos últimos 2-3 anos também esse projeto, né?
Agora, Djalma, a gente olha, por exemplo, uma variedade responsiva, ela leva em consideração todo o ambiente, né? Solo, clima e manejo. Quer dizer, as variedades mais utilizadas aí em condições normais, elas já atingiram todo o seu potencial genético ou ainda o manejo em geral, ainda ele perde um pouco da eficiência, ou melhor, faz um pouco a cana perder mais a sua eficiência, ô Djalma?
Veja, aqui no Nordeste, a gente vê que não é só, apesar dos solos eles exigirem um manejo melhor, por serem pobres, muito utilizados, como eu falei, as variedades, mesmo selecionadas aqui, precisam de todo o contexto. Você tem que estar acompanhando sempre no desenvolvimento das variedades a questão fitossanitária de doenças, de pragas, e o que a gente vê mais nessa nossa região é a questão de adaptabilidade e estabilidade das variedades, ou seja, não só ela se adaptar naquela região que vai ser privada, como ela ser estável, ela garantir aquilo que a experimentação, que ela se mostrou geneticamente, confirmar nas áreas comerciais e ambientes distintos aqui no Nordeste. Então, isso é sempre visto na pesquisa, claro, sempre lembrando a parte fitossanitária, porque a gente encontra materiais genéticos maravilhosos, mas quando está no processo de movimento, pode vir uma doença dessas que o público canavieiro conhece, doenças que chegaram recentemente, e viabiliza um material genético que está sendo desenvolvido. Então, essa preocupação é grande dentro da RIDESA, em todas as universidades, e isso exige mais do pesquisador em criar, fazer mais hibridação, sempre buscando essa questão fitossanitária. E de produtividade e riqueza de sacarose, esse é o ponto forte que todos os programas do mundo visam, isso aí, melhoria, né? E a gente tem tido sucesso com clones novos que estão chegando aqui e com um aspecto fitossanitário muito bom e se adaptando a essas variações climáticas de chuva mais espaçadas e se adaptando bem, e o produto começa a multiplicar. E a gente está vendo um futuro aí para o próximo de novos materiais RB, aqui, tanto nosso aqui da Rural de Pernambuco, como de Alagoas, da UFAL, que vai ocupar mais áreas aqui no Nordeste, com variedades locais, cruzadas, desenvolvidas e criadas aqui no Nordeste.
Perfeito. Agora, professor, quando o material, por exemplo, já está testado, está com estabilidade, ele é considerado de potencial já esgotado ou ele sempre pode ser melhorado? Eu pergunto isso porque uma vez conversando com o Herman Hoffman, que você conhece aqui da RIDESA São Paulo, ele me falou, Giovanni, olha, a gente sempre tem capacidade, meios e necessidade de melhorar os mesmos materiais já conhecidos. No caso aí das variedades já selecionadas e adaptadas aí ao Nordeste, professor, ocorre a mesma coisa ou é melhor partir para uma nova variedade, para uma pesquisa em uma outra ponta, num outro varietal? O que o senhor diz sobre isso?
Olha, Giovanni, isso o nosso Herman, que ele, além de coordenador lá na UFSCar, é o nosso coordenador geral a nível do Brasil, o Paulo Hoffman, Herman, ele está com razão. Essas coisas existem, mas a gente tem que considerar que a pesquisa tem que ser paralela, a gente tem que estar sempre acompanhando e melhorando o que já existe e, paralelo a isso, criando novos materiais, porque a genética, principalmente de cana-de-açúcar, um polipóide extremamente complexo, um genoma enorme, riquíssimo, então a gente tem que explorar cada vez mais. Eu acho que a gente não chegou a explorar o potencial do genoma, do potencial genético da cana-de-açúcar. Então, isso tem que ser paralelo. Os materiais já existentes com bons resultados de sucesso têm que ser trabalhados, as questões de manejo deles, a parte sanitária, de nutrição, tudo isso aí é possível de limpeza através de MPD, de biofapas, tudo isso aí, manter a sanidade, manter a qualidade dos materiais e para isso a criação sempre permanente de novos materiais. Até porque a cana-de-açúcar historicamente vê que grandes variedades elas vão degenerando e precisa sempre ter outras para vir substituir, dando sustentabilidade ao setor. Precisa sempre ter uma renovação, explorar o máximo possível com o manejo essa já existente de grande potencial, mas paralelo indo sempre e sempre buscar novos materiais genéticos a cada ano, se cruzando e se trabalhando novos materiais para ter aquele material pronto para substituição, casos de doenças novas que cheguem, casos de degenerado com tempo, com décadas de uso. Então, o programa de melhoramento genético, tanto da RIDESA como os outros programas que existem, grandes programas no Brasil, além do nosso, tem essa missão de estar sempre trazendo para o produtor novos materiais genéticos, explorando cada vez mais o potencial da cana-de-açúcar que, pelas características da planta, não tem muito que ser explorado ainda a cana-de-açúcar.
É uma genética complicada a cana, né, professor?
Isso.
Entre as lavouras comerciais brasileiras, é uma que tem a genética mais complicada, né?
Isso. exatamente. É muito complexa e riquíssima em termos de se explorar, não é isso?
Perfeito. Professor, MPB, mudas pré-brotadas, como que está esse programa aí em linha, naturalmente, com as variedades da Rideza?
Então, aqui algumas usinas na região partiram para montar a sua estrutura de MPB. Então, temos usinas com estrutura muito bonita, bem montadas, preparando a MPB. Então, eles pegam tanto as novas variedades nossas aqui dos programas do Nordeste, como os clones que a gente tem, desenvolve em parceria, aqueles, parceria público-privada que a gente tem com as usinas em todo o Brasil, as universidades. Então, essas usinas parceiras nossas, elas criaram sua estrutura e algumas delas produzem suas MPB, e até os nossos clones que estão em observação, eles já colocam para poder observar em áreas maiores junto conosco, os pesquisadores, e isso vendo que os materiais selecionados aqui estão indo para frente, as usinas acreditando e multiplicando em forma de MPB. E temos também aqui o Centro de Tecnologia do Nordeste, que tem uma biofábrica que está preparando aqui um convênio, uma parceria grande com a universidade, para passar a produzir. Acredito que esse ano a gente já deva finalizar essa questão do convênio, para a gente também de meristema, crescer uma biofábrica com potencial muito grande, que o 70 tem no Nordeste, que pode colaborar em acelerar a multiplicação desses novos materiais que vão certamente ir para o mercado nos próximos aí 2 anos. A gente vai estar botando novos materiais que estão prometendo muito, desenvolvidos aqui em Pernambuco, em Alagoas, e eu acredito que vão contribuir bastante.
Quantos materiais estão sendo preparados para lançamento, João?
Olha, aqui na citação, a gente tem materiais de destaque, um potencial grande, comparando com as que são cultivadas aqui, a gente temos aí mais de uma dúzia deles, e entre esses temos aí 3 com potencial muito grande, que nos próximos 2 anos serão saindo. Em Alagoas a mesma coisa, eles têm aí pelo menos 10, 15 ou mais materiais muito interessantes, com potencial alto, e que também nos próximos 2 anos deve estar liberando mais aí uns 3, 4, talvez mais. E essa contribuição a gente vai dar aí até 2020, porque a gente quis, com essa questão de pizza sanitária, a gente quer ter garantia. E o ferro de alaranjada, que é uma coisa que chegou aí há 8 anos aqui no Brasil, e 9 anos completando agora, a gente precisa ter muita segurança para a liberação do material, né?
Claro.
Então a gente não apressou a coisa, mas está o pessoal observando nas usinas, no campo, a gente acompanhando, e deverá trazer uma contribuição. Temos materiais que nem foram liberados e já tem milhares de hectares com eles aí. Maravilha. As usinas observando, né?
Perfeito. Voltando às MPB, Djalma, há uma possibilidade de, no Nordeste, as MPB também chegarem aos pequenos produtores independentes, aos fornecedores, ou é algo que ainda, por um bom tempo, vai ficar muito mais viável para as usinas que detêm maior porte, que detêm necessidade de escala? Como você vê isso, Djalma?
Olha, quando foi lançado, com muita inteligência, na verdade, algumas multinacionais fizeram MPB com parceria com os programas de geramento para vender, alguns fornecedores de um porte melhor no Nordeste chegaram até já comprar, usaram o MPB de novas variedades aqui. Agora, isso foi uma coisa que foi passageira e hoje o pessoal está partindo para ter os próprios MPB, pelo menos aqui na região. Empresas que estão fechando serviço aí dessa região de São Paulo e região do Centro-Sul estão fechando serviço nas usinas. Eles vão e fazem essas MPB com tudo realizado, organizado, liberado, autorizado. E aqui no Nordeste não é diferente. Nós temos já fornecedor, por exemplo, tem um em Alagoas, que ele, na propriedade dele, produz MPB e atende a outros fornecedores. Isso aí já está sacramentado no mercado. Ele criou até aqui nas pontas do Nordeste, tem até uma plantadora de MPB para aqui, para nossa região, entendeu? Desenvolvida lá mesmo, na propriedade dele. E a questão de usinas, ela, pelo menos umas 3 que eu conheço, criaram uma estrutura tão grande de MPB que elas podem pensar mais na frente de atender o próprio fornecedor também.
Uhum,
e o CETN, que eu falei, o Centro de Tecnologia do Nordeste, que é do Ministério de Tecnologia, eles querem firmar essa parceria nossa porque eles têm intenção tanto de atender os pequenos produtores, uhum, com multas tanto de médio sistema como de MPB.
Uhum.
Por isso que eles querem essa parceria com as universidades para terem autorizadas, tudo organizado, para poder produzir multa de médio sistema e MPB para o pequeno, médio produtor, até aqueles micro produtor mesmo de cana-de-açúcar, tem muito no Nordeste, né?
Exatamente.
Só Pernambuco são quase 17 mil fornecedores de cana.
É verdade. E embora sejam a maioria muito pequeno, né, professor?
Muito pequeno. Acho que de 12 mil é tão pequeno que acho que é até familiar a cana-de-açúcar.
Exatamente. Quando as MPBs começaram a ganhar mais força aqui em São Paulo, especialmente empurrada pelo IAC, né? Quer dizer, pelos programas...
O trabalho do Marco Lândia, muito bonito, com o Maurinho, o pessoal todo lá.
Uma das coisas que a gente mais ouvia aqui, professor, era que as MPBs viriam para libertar a dependência do fornecedor da muda da usina. Quer dizer, isso daí é visto também no Nordeste, professor, e mais ainda pela rideza daí, já que vocês, naturalmente, que ao desenvolver uma variedade, vocês têm que pensar também já nas MPBs ao mesmo tempo, não?
Então, a rideza, não só no Nordeste, mas em todo o Brasil, a rideza faz pesquisa e desenvolve variedades RP, República do Brasil, para todo e qualquer produtor de cana.
Uhum.
Seja ele produtor de 200 toneladas, até produtor de 5 milhões de toneladas, não importa quem seja. Acho que nossa visão como universidade é transferir o resultado de pesquisa, onde estão as variedades desenvolvidas, para qualquer tamanho de produtor no Brasil inteiro.
Uhum.
E estimular que eles tenham qualidade de muda para qualquer tamanho de plantio. Um produtor que planta somente 3, 4, 5 hectares por ano,
uhum,
e outro que plante 5, 6, 7, 8, 10 mil hectares por ano, eles têm que ter o mesmo estímulo, acesso aos materiais genéticos novos e conhecer uma tecnologia que possa ter qualidade de muda.
Uhum.
Essa qualidade, claro, o MPB, a muda de meristema, dá uma qualidade fantástica.
Uhum.
Mas um manejo correto, nutricional, fitossanitário, de irrigação, pode fazer com que o produtor do governo também tenha uma muda de qualidade,
uhum,
de uma maneira, implantando diretamente no campo, sem ser a de MPB. Claro, a MPB é excelente para você ter sanidade, qualidade, para acelerar a multiplicação de novas, uhum, variedades que surjam. É uma tecnologia fantástica, a de meristema também, de uma limpeza clonal, você também tem muita sanidade. Mas só o ato de você produzir seus viveiros, que qualquer produtor pode pensar em fazer, com manejo e tecnologia existente, são os produtos, aqueles de fundo de suco, como ficou conhecido no Brasil inteiro,
uhum,
que são os bioestimulantes, que são os fungicidas de solo, tudo isso aí,
uhum,
você consegue ter mudas de qualidade, né?
Uhum,
então, a cana-de-açúcar, que é muito sujeita a pragas, doenças, pela escala grande e pelos lugares até de mais marginais que são plantadas, ninguém, uhum, tem hoje cana-de-açúcar, pensar em lugares mais nobres, são áreas mais marginais, né?
Uhum.
Pela rusticidade da gramínea. Então, é importante ter essa sanidade e qualidade para cada vez mais melhorar, explorar o potencial genético dos materiais.
Perfeito. Não. Professor, a gente está vendo então também agora o etanol cada vez ganhando mais importância no mercado brasileiro. Há quem diga que o etanol vai acabar em algum momento virando o primeiro produto das usinas e não mais o segundo, digamos, né? Isso com exceção das usinas, das destilarias que são apenas, que fazem apenas etanol. Mas enfim... O Nordeste também, especialmente Pernambuco, liderou também essa disputa aí pela venda direta de etanol das usinas aos postos. Mas, à frente, vamos ter também o RenovaBio. Portanto, de uma maneira geral, se visualiza cada vez mais um Brasil produzindo mais etanol. E o Nordeste não vai fugir à regra. De uma região mais açucareira, vai acabar virando também mais etanoleira. Tem alguma coisa, alguma pesquisa olhando a Cana Energia especificamente aí, professor?
Veja, eu... Inovações, tudo isso de novo que veio do setor superenergético brasileiro, veio até valorizar uma cultura que era até descriminalizada no passado, por ser aquela cultura assim que não se dava tanta atenção. Se for olhar pesquisas, com exceção do passado, Conalçuca, Copersuca, que teve alguns trabalhos, e agora algumas quantidades de universidades aí pela RIDESA, se for olhar grandes culturas no Brasil, a que tem menos pesquisa é cana-de-açúcar. Pelo passado dela, não ter sido dada atenção. Hoje, a tecnologia vem chegando na cana-de-açúcar, se tecnificando cada vez mais. Essa questão de importância do etanol, os derivados do etanol, transformando ele mais importante ainda, né? O desdobramento do etanol. E essa questão de renovabil também vai... A gente vai para o renovabil, tem que ter o cadastro ambiental rural, tem que ter várias informações. E tudo isso aí vai valorizando uma cultura tão importante, tão bonita como é a cana-de-açúcar e tão geradora de emprego, de renda em regiões que talvez nenhuma outra cultura se adaptasse. Então a gente está vendo nos últimos anos uma valorização maior para essa cultura de 5 séculos no Brasil, e ela tem ultimamente sido mais assim, pegando atenção. É claro, tem as oscilações de mercado, açúcar como commodity, os outros países influem em preço. Agora o etanol é um caso diferenciado porque é uma coisa muito de Brasil, como você falou no início, né? Ele chama atenção e eu acho que isso aí vai crescer, essa importância, não só como o biocombustível, mas o etanol como uma coisa maior, uma coisa que vai gerar outras oportunidades. E temos também aí a parte de cana-energia. Eu acho que as pesquisas estão iniciadas, tem alguns programas específicos de cana-energia que já avançaram bastante. A RIDESA vem acompanhando e fazendo alguns trabalhos, temos alguns materiais para energia, mas tem programas visando só isso aí, que tem já alguma coisa bem adiantada, e eu acho que vai ter seu espaço também. A cana lá, tipo 1, que a gente chama açucareira, alcooleira, essa daí, da nova primeira geração, para o açúcar, ela vai ter sempre seu espaço prioritário, mas vamos ter para outros tipos de cana, né, 2, 3, para poder se explorar o máximo possível dessa planta geneticamente complicada e fantástica também, né?
É verdade. Só para esclarecer aos nossos amigos que nos acompanham, professor, lembrando que quando ele fala de cana-energia, é a cana que, grosso modo, possui mais fibra, né Djalma? Ela possui mais fibra e, portanto, teoricamente, tecnicamente, ela produz mais caldo, mais etanol, né? Então, e sobretudo, ela visa também o chamado etanol 2B, o etanol de segunda geração, né? 2G.
2G,
exatamente. Perfeito. Professor, para concluir, voltando então aqui para o Centro-Sul, as experiências da RIDESA no Nordeste com esse regime de chuva um pouco menos favorecido que na maioria das regiões do Centro-Sul. Alguma dessas variedades mais adaptadas a esse ambiente mais rústico, digamos, elas começaram a ser olhadas aqui pelos seus amigos da RIDESA aqui de São Paulo, por exemplo, Djalma, para tentar melhorar um pouco o perfil das variedades aqui, visando a prejuízos, como foi 2018?
Então, Jorge, a RIDESA, como é RIDE, como o nome diz, essas 10 universidades não só fazem reuniões durante o ano de todo o grupo das universidades, de pesquisadores, reuniões só da parte de fitossanitária, de melhoristas, mas a gente tem um intercâmbio permanente. Então, o os melhores cones de cada série de cruzamento que a gente faz, a gente envia para as demais universidades e recebe das demais universidades. Então, esses cones de destaque dos programas, eles giram, eles circulam e passam por todas as universidades para serem testados. E hoje, a gente, por exemplo, clones de Minas Gerais se adaptaram aqui, alguns ficaram se plantados, mas não cresceram tanto. Alguns materiais daqui do Nordeste foram para o Rio, se deram bem para o Paraná, essa que eu citei de Alagoas, cresceu bastante. Em São Paulo é a terceira mais plantada. E hoje tem um clone nosso que deve ser liberado nos próximos 2 anos, que hoje eu recebo informações, fotos, tudo. O pessoal está muito satisfeito com regiões na Bahia, no sul da Bahia, no Rio de Janeiro, em Goiás, também em Minas, e aqui nos estados do Nordeste, no Maranhão, no Piauí, com um material muito bom, estão multiplicando, crescendo, mostrando que é um material com adaptabilidade boa pelo Brasil afora. E é isso que a RIDASA quer, conhecer todos os materiais de todas as universidades em todos os ambientes. E é isso aí, hoje a cana que mais está se plantando, não é em cultivo, mas se plantando em São Paulo, foi selecionado no Paraná, mas se adaptou bem lá.
Exatamente.
Né? E a gente, a de Minas Gerais, a 715, foi a mais plantada no Nordeste. A gente teve uma de Pernambuco, aí antes de RIDASA até, que foi a RB72454, foi desenvolvida aqui em Carpina, Pernambuco, e chegou a ser a mais plantada no Brasil, com 25% da área. Foi uma cana fantástica, contribuiu. Terminou seu ciclo, outras vieram, mas teve contribuição. Então, eu acho que a variedade de cana é uma coisa que ela tem que ser intercambiada com os cuidados fitossanitários, para que em todo o Brasil possa ter a oportunidade de mostrar seu potencial genético e os melhoristas avaliarem e terem as informações para passar para o produtor, que é o foco nosso para melhorar esse setor. Aí tão um gerador de emprego e renda, né? Fantástico, que tem cana de açúcar.
Especialmente no Nordeste, né, professor? Que há um papel socioeconômico fundamental para uma região ainda que está num nível de desenvolvimento em alguns outros setores, sobretudo os setores mais urbanos, abaixo do que a gente gostaria para o Brasil, né, Djalma?
Exato, e especificamente no nosso estado aqui, Pernambuco, nós temos aqui 43 municípios que dependem e têm como grande importância as usinas aqui na região do litoral. E esses 43 municípios que têm as usinas, que fazem parte da área da abrangência das usinas, eles têm como o recurso que a usina deixa no município, esse emprego que gera, uma das fontes de renda mais importantes, entre as mais importantes, lógico, para esses municípios, e que a gente vê que a ausência da usina faria muita falta.
Maravilha. Sobre
todos os aspectos, né, da região.
Perfeito, perfeito. Professor, foi um prazer, então, tê-lo conosco aqui nessa jornada de quinta-feira, 3 de janeiro, falando um pouco aqui da situação das variedades lá no Nordeste, as variedades de cana, aquelas mais adaptadas, e naturalmente do ponto de vista da RIDASA, que para nós aqui é a principal desenvolvedora, é a que dá um impulso hoje para a canavicultura em várias frentes aí de trabalho no Brasil. Seja bem-vindo sempre, viu, professor? Até uma próxima vez, então.
Tá bom, Giovanni. Muito obrigado aí pela oportunidade. Foi um prazer aí conversar com você sobre essa coisa aí que a gente vive há 41 anos, que é fazer pesquisa de cana-de-açúcar. Já está aí no sangue nosso e dos demais colegas da RIDASA, todos apaixonados por essa cultura maravilhosa que é a cana. E esse setor aí, então, que contribui com o nosso Brasil, né?
Okay.
Boa tarde a todos, especialmente para você, que conversamos juntos, e muito obrigado, até uma próxima oportunidade, e continuamos à disposição para outras oportunidades que possa conversar.
E nós também. Forte abraço.
Um abraço, Evandro.
É o professor Djalma Simões Neto, aí da Universidade Federal Rural de Pernambuco, coordenador de melhoramento genético da RIDASA, que é a Rede Interuniversitária para o Desenvolvimento da Cana-de-Açúcar, né? Ou seja, é a principal desenvolvedora de materiais, hoje os principais materiais de cana plantados no Brasil inteiro, né? E ele lá de Carpina, na zona da Mata Norte de Pernambuco, mostrando um pouquinho de como se trabalha várias variedades de cana no Nordeste, como se há a interligação na rede da Ridesa, na troca de clones, o conhecimento, e mostrando que lá o que vingou mesmo foram mais as variedades selecionadas lá mesmo, dependendo naturalmente de cada microclima. E é assim que nós terminamos o nosso boletim sobre cana de hoje. Fique com a gente, voltamos em instantes.